Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Acho que temos quórum e podemos, portanto, começar. Gostava de dar as boas-vindas a todos, depois deste interregno de mais de um mês de reuniões da nossa comissão. Seja, não me damos dano, não, mas dar-vos as boas-vindas. Temos uma ordem do dia que é, parece extensa, mas se calhar não é muito longa. De qualquer maneira, eu queria fazer dois pedidos iniciais. Primeiro, dizer-vos que daqui a essencialmente 6 ou 7 minutos eu tenho que me ausentar e quem ficará a presidir é a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, que ficará a presidir à reunião. A segunda questão que eu queria transmitir era relembrar novamente ou pedir aos senhores deputados que nos possam mandar os contributos para o plano de atividades deste ano, que eu achei que nós iremos enviar um pedido por escrito, mas se pudéssemos começar a discutir isso na próxima reunião, acho que seria muito útil. Depois, entrando já na ordem do dia, nós temos aqui, logo no início, dois requerimentos que deram entrada no dia 2, um muito cedo, outro um bocadinho mais tarde, e que a questão que se põe é como é que os grupos parlamentares entendem se estes dois requerimentos, eu posso perguntar um a um, se devem fazer parte da ordem do dia, ordem dos trabalhos de hoje, ou se querem adiar para a próxima semana. Eu passava a palavra à senhora deputada Joana Mortágua para nos dizer algo sobre, são ambos do Bloco de Esquerda.
Tendo em conta a data de entrada e de que não são urgentes, o Bloco de Esquerda não se opõe a que eles passem para a agenda da próxima semana.
Muito obrigado. Portanto, eu penso que se calhar está respondida à questão, passariam para a ordem de trabalhos da próxima reunião. Depois temos uma série de datas de reuniões no passado, as atas de 16 de outubro, 17 de outubro, 23 de outubro, 2 de novembro e 7 de novembro. Eu não sei se os grupos parlamentares estão preparados para aprovar estas atas ou não. Preferem adiar? Ok, muito bem. Sim, as atas. Tive também, logo no início da reunião, um pedido do PS para adiar o ponto 6.2 da Ordem de Trabalhos. Não sei se há mais algum outro pedido de adiamento da Ordem do Dia. E, não havendo mais outro nenhum adiamento, entrávamos diretamente na ordem do dia. Eu, se calhar, nesta altura, pedi à senhora deputada Ana Rita Bessa, para não interrompermos a meio. Sim, senhora deputada. Ah, está bem, desculpe.
Obrigada, senhor Presidente. Era apenas em relação aqui à aprovação do relatório da audiência à Universidade dos Açores. Nós também queríamos fazer um pequeno acerto que não conseguimos remeter em tempo útil, por isso íamos pedir o adiamento. O 3.8. Para adiar, sim.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Sona Amador.
Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. Em relação a estes pontos que estávamos a ver, nomeadamente sobre a questão da Universidade dos Açores, nós também, em relação ao 3.6, 3.8 e 3.9, íamos pedir se podiam ser 3.6, Universidade Aberta, o relatório da Universidade dos Açores e o relatório dos docentes da Escola Artística António Arroio. Também precisávamos de mais tempo para voltar a olhar para estes relatórios.
Portanto, o PS sugere o adiamento dos pontos 3.6, 3.8 e 3.9 assim como do ponto 6.2. Todos estes pontos serão adiados para a próxima semana, sim?
Isto faz parte das comunicações, não é?
Não é adiamento, porque não é um ponto, é adiante das
comunicações. É perguntar...
Tem toda a razão, Sr. Deputado, muito obrigada. Era só para garantir que tínhamos a mesma ordem de trabalho todos e todos conscientes do que é que seguiríamos. Na sequência disso, o PSD acabou de me pedir para trocar só aqui momentaneamente, porque falta um Sr. Deputado do PSD que estará a chegar, para trocar a ordem do 3-2 com o 3-1, se não virem inconveniente, passaríamos ao 3-2 e assim que o Sr. Deputado Pedro Pimpão chegar, discutiríamos o ponto... Ah, é? Ah, então está tudo bem. Então 3-1. Então, muito bem. Então, o ponto 3-1 tem que ver com o pedido de audiência para a apresentação do projeto Dreamers, tem que ver com uma audição que foi realizada por um conjunto, por um deputado relator, já não tenho ideia qual, acho que foi o Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, em que estávamos alguns de nós aqui presentes. Trata-se de um projeto piloto na área da educação que é liderado por um conjunto de encarregados de educação. A motivação tem que ver com uma situação de que eles viviam com uma interrupção da continuidade pedagógica, designadamente por causa dos concursos de professores e dos mecanismos de substituição. Tem um projeto piloto numa turma de terceiro ano que gostavam de testar e replicar. Explicaram-nos na altura, em traços largos, o que é que seria este projeto e pediram... perguntaram-nos na altura quais eram as diligências que teriam que fazer para serem ouvidos na Comissão de Educação. E na altura houve um assentimento, enfim, tácito, mas não vinculativo, de serem ouvidos em Comissão. Em rigor, o projeto é de âmbito local, portanto deveria ser um projeto, um deputado piloto, e que caberia ao PSD. Mas como houve este pedido específico feito por este conjunto de pais, deixava à consideração dos senhores deputados se querem abrir aqui uma exceção ou se preferem manter a regra. Senhor deputado, senhor Amador.
Obrigada. Na nossa opinião, entendendo que a opção de deputado piloto é mais que suficiente, tendo em conta o caráter local, a natureza daquilo que está em causa, não obstante o mérito, obviamente, e a criatividade e a iniciativa que está subjacente, mas a componente de deputado piloto, a nosso ver, é a metodologia correta, é a abordagem correta.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para acompanhar esta linha de raciocínio. Parece-nos que a matéria é interessante e diz respeito, naturalmente, aos assuntos da Comissão de Educação e Ciência, mas manteríamos o critério que tem sido seguido até agora. Obrigada.
Senhora Deputada Germana Santos.
Sim, é também para acompanhar estas posições de que é de facto suficiente manter o deputado piloto.
Senhora Deputada Ilha Araújo Novo.
Igualmente.
Assim sendo, será então feita a audiência por deputado piloto e cabe ao PSD indicar, presumo que indicará. Obviamente. Muito obrigada. Agora sim, uma vez que nos falta o deputado Pedro Pimpão para discutir o ponto 3.2, não sei se importariam de passar ao ponto 3.3 e depois voltávamos atrás. O ponto 3.3 tem que ver com a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, com a ILC, do projeto de lei número 944-13ª Sessão Legislativa, que diz respeito à consideração integral do tempo de serviço docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores a 2018 para efeitos de progressão e valorização remuneratória. A iniciativa teve início a 12 de abril, conforme resulta do documento distribuído e conhecido por todos. A comissão representativa tem enviado vários mails respeitando à tramitação dirigidos ao PAR, aos grupos parlamentares, à comissão e eu diria até a alguns deputados individualmente. Nos mails de 31 de agosto e 6 de dezembro solicitou uma audiência e entende que este pedido é dirigido também à Comissão. Importa dizer que não existe ainda uma decisão definitiva sobre a admissão da ILC e a competência desta admissão cabe ao PAR. E só depois dessa admissão é que haverá lugar à intervenção da Comissão competente em razão da matéria. E, portanto, a pergunta é esta. Deve a Comissão de Educação e Ciências ouvir no seu plenário a Comissão Representativa da ILC, deve aguardar pela concessão da audiência pelo PAR, deve aguardar pela admissão da iniciativa e consequente baixa à Comissão. Portanto, três cenários. Ouvimos já, ouvimos depois do par ter ouvido ou ouvimos depois do processo ter sido tramitado e admitido? E perguntaria aos senhores deputados qual é o entendimento de cada grupo parlamentar.
Obrigada. Tendo em conta que desde o início este processo foi acompanhado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, entendemos que nesta fase seria prematura ou até precipitado fazermos qualquer tipo de audição. É bom que as questões fiquem todas clarificadas, dissipadas, e nessa fase temos de maior esclarecimento sobre esta situação e os problemas, isto é um histórico já, houve uma série de problemas identificados no âmbito da plataforma envolveu o Instituto de Registro de Notariados, portanto, ou seja, há um conjunto de diligências que convém que ficarem, de facto, clarificadas e, pronto, e depois nessa fase, então, quando o par fizer a avaliação da situação, nós aqui, e bem, deveremos fazer a audição.
Portanto, se eu bem entendo, seria...
A audiência exato. Do par.
Não aguardamos pela admissão da iniciativa, é pela audiência...
Na nossa opinião, primeiro a audiência do par e depois da audiência do par, aqui.
Sim. Ok, sim. E os restantes grupos parlamentares? Deputada Joana Mortágua?
Tendo em conta que a tramitação normal seria esta, ou seja, uma LC só existe depois de ser admitida enquanto tal pelo par, a verdade é que este processo está a demorar um pouco. E, portanto, e o assunto, que também não é especiando aqui, o assunto está em cima da mesa. E, portanto, se nós, não sei até que ponto é que podemos perguntar ou pedir informações ao par sobre com que calendários é que, com que prazos é, ou em que fase do processo de admissão é que está esta ILC.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, agora tenho um bias. Sra. Deputada Hilda Araújo de novo.
Ia só dar a contribuição do CDS, porque nós entendemos que deverá realmente aguardar pela concessão da audiência do par, mas também pela admissão da iniciativa e, consequente, baixar a comissão antes de ser ouvida aqui na comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também somos da opinião que, tratando-se esta situação de uma admissibilidade, não cabendo propriamente à Comissão de Educação e Ciência o recurso sobre as questões processuais e regimentais de admissão ou não de iniciativas legislativas de cidadãos, que será preferível, numa primeira instância, saber clarificado junto do gabinete do par aquilo que será feito, e parece-nos que também seria mais adequado, na sequência da admissibilidade, proceder-se à audição dos interessados, porque seria face ao conteúdo político da iniciativa e não às tramitações processuais que já referem ao estrito funcionamento da Assembleia da República.
Então, se parece-me que há aqui o consenso, ou pelo menos há uma sugestão de procurarmos saber junto do gabinete do par o calendário, em que ponto é que está, mas de qualquer maneira só receber a comissão representativa depois da tramitação estar completa e ter sido admitida. Estão todos de acordo? Sr. Deputado Susana Amador?
Só para dizer que... Nós devemos aguardar que o Sr. Presidente nos dê esclarecimentos. Parece um bocadinho ao contrário do senso. Estamos nós a perguntar o que é que está a acontecer, porque o normal, assim que houver alguma informação e alguma clarificação, é sermos nós informados, não é? Não me parece que seja muito adequado estarmos... Não há de ofender, mas acho que o que é normal, acho que, já, sinceramente, se já tivesse havido algum desenvolvimento ou alguma informação... já teríamos recebido, não é? Portanto, não me parece que seja muito conforme nós estarmos a colocar essa questão ao Presidente.
Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós tendemos a compreender o que o Partido Socialista diz, até porque, havendo já este historial de contactos e de dúvidas, fazermos nós agora um pedido de informações diretamente ao par pode ajudar para que o ambiente se mantenha com algum tipo de suspeição que não nos parece que contribua para o normal desenvolvimento do processo. E é mais neste sentido... que eu acho que seria cauteloso efetivamente aguardarmos a resposta do par.
Muito bem, então proporia que a comissão respondesse à comissão representativa É assim que eles se chamam, não é? Que eles se designam. Que isto mesmo, não é? Que o assunto está entregue ao gabinete do parque, prossegue as suas diligências como qualquer outro processo, que aguardamos que o processo se desenvolva a fim de que seja admitido e que nessa altura teremos o interesse. O tratamento normal será dado no sentido de receber os representantes da ILC. É isto? Muito bem. Então, agora que já está cá o Sr. Deputado Pedro Pimpão, passávamos ao ponto 3.2, que tem que ver com o pedido de esclarecimento da Associação Académica de Coimbra sobre a avaliação de Regiés. A Associação Académica pediu esclarecimento sobre o cumprimento do artigo 185 da Lei 62/2007, que prevê que a avaliação do Regiés ocorra num prazo de 5 anos. Referiu, enfim, eu vou-vos poupar, vocês leram, não vos escuso de ler isto seguidinho, não é? Mas enfim. Portanto, pedem que seja feita esta avaliação. A Comissão deliberou pedir ao Sr. Ministro da Ciência e ao Conselho Coordenador do Ensino Superior que se pronunciassem sobre a comunicação desta associação académica. O Sr. Ministro, ou o gabinete do Sr. Ministro, respondeu que foi desenvolvida no ano 2016-2017 uma avaliação no âmbito da OCDE e que nesse âmbito estava incluída a avaliação do Regiés. Já o Conselho Coordenador do Ensino Superior não nos deu resposta. Na sequência da análise desta matéria, foi pedido e foi feito pela Comissão o levantamento de antecedentes de avaliação de leis e políticas públicas, quer pelo Governo, quer pela Assembleia da República. E, portanto, agora temos uma de três hipóteses que é proposta pelos serviços da Comissão. Primeiro, consideramos que a Assembleia da República deve, ela mesma, desenvolver diligências para ser feita a avaliação da lei e, eventualmente, solicitando ao CNE que faça essa avaliação. Isto é uma opção. A segunda, entendemos nós fazer audições ou colocar questões por escrito às entidades do setor para fazer a avaliação política da lei. E a terceira, prende-se com insistência junto da tutela para fazer esta avaliação. E, portanto, perante estes três caminhos, perguntava aos senhores deputados qual é o entendimento. Deputado Pedro Pimpão, não? Como estávamos à sua espera, assumi que...
Muito bem. Em relação a este assunto, aqui o Partido Socialista entendemos que parece-nos mais conforme que possamos ouvir o Conselho Nacional de Educação, ou seja, a primeira opção para nós seria a mais adequada, ou seja, que eles possam, no fundo, pronunciar-se sobre este assunto. É um organismo que ainda há pouco tempo também nos enviou um parecer importante sobre a descentralização de competências na área da educação e, portanto, acho que, tendo em conta a sua fidedignidade, ficaríamos mais tranquilos com este envolvimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Nós também concordamos, eu queria só realçar até a troca de impressões que tivemos na última vez que discutimos esta matéria e que foi interessante porque trata-se de um diploma da maior importância na organização do ensino superior em Portugal, um diploma que estabelece no próprio diploma a necessidade de ser revisto e, portanto, tendo sido confrontados com esta situação e com aquilo que é o papel que a Assembleia da República deve desempenhar nessa avaliação, eu também concordo, acho que podemos ir pela primeira hipótese e pedir também com alguma brevidade para que ainda, digo eu, acho que é do interesse desta comissão, dos membros que fazem parte desta comissão, possamos no decurso desta sessão legislativa ainda nos podermos debruçar sobre esta matéria e deixar, acho que até um contributo interessantíssimo, para quem vier na próxima legislatura, já deixar aqui algum caminho percorrido, porque pode ser interessante fazer face, mas não descurando a primeira parte, que acho que é essencial, é perante uma situação com que fomos confrontados, fazemos a nossa obrigação. E a nossa obrigação é contribuir para a avaliação do regime jurídico do ensino superior e por isso nós concordamos também com a Sra. Deputada.
Sra. Deputada Joana Mortágua, tem alguma coisa a acrescentar sobre... Muito obrigada. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós discordamos, nós entendemos que o artigo 185 diz expressamente que a lei é objeto de avaliação 5 anos após a sua entrada em vigor. O Governo é que tem competência para promover essa avaliação da aplicação da lei e que, portanto, deveríamos insistir junto do Ministério para fazer a avaliação da lei, porque tem que a cumprir. A justificação que deu em relação à avaliação da OCDE não nos parece que seja aquilo que vem responder ao que está expressamente contemplado, porque a avaliação da OCDE incide, é certo, sobre a educação superior, a investigação e a inovação, mas não especificamente sobre a lei. Portanto, entendemos que a lei deve ser cumprida, devemos solicitar ao Sr. Ministro da Ciência do Ensino Superior que cumpra a lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PCP já tinha colocado na última reunião que considerava que quem tem os instrumentos adequados e próprios para fazer a avaliação das leis em vigor era precisamente o Governo, e inclusivamente aquilo que foi o levantamento feito pelos serviços e de acordo com o ponto 6 está previsto na lei orgânica do Governo a competência por parte da tutela para avaliar precisamente a política nacional para a ciência e neste âmbito aquilo que é o quadro legal vigente e que necessita dessa mesma avaliação. Dizer que o CNE pode fazer um parecer, mas a avaliação efetiva é outra coisa. Inclusivamente, não nos parecia descabido que o Ministério pudesse, se assim o entendesse, fazer um pedido ao CNE para que houvesse esse parecer para ajudar também a fazer essa avaliação. E parece-nos que esse seria, efetivamente, o caminho mais correto a ser seguido, o Governo municiando-se dos instrumentos que, evidentemente, também tem ao seu dispor, mas que assumisse a tarefa que nos parece que lhe está acometida, que é promover essa mesma avaliação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, de facto, gostava de sublinhar que na avaliação que foi feita pelos serviços dos caminhos possíveis, dado também o histórico, aquilo que se espera do CNE numa situação como esta é, de facto, um parecer, não é a avaliação da lei. Portanto, seria, em bom rigor, uma peça que contribui para a avaliação da lei e não a avaliação da lei em si mesma, que é um artigo disposto e contemplado na própria lei. E, portanto, penso que uma coisa não substitui a outra. Portanto, se eu bem entendo, o que o PSD e o PS sugerem é que se tome esse passo de pedir um parecer ao CNE com a consciência de que isso não substitui e, portanto, não preenche o cumprimento do disposto no artigo 185, mas acrescenta informação ao processo. É isto?
Sim, será uma peça habilitante. Não é? Tendo em conta até a própria composição tão vasta e tão diversificada do Conselho Nacional de Educação, portanto, que seja uma peça habilitante no sentido dessa mesma avaliação. E depois, obviamente, poderá. Ajuda à tomada de posição.
Achei que a semântica jurídica era mesmo só aqui, não era o conceito em si, era a palavra que.
Ajuda à tomada de posição.
Se é este o entendimento, ou seja, parece-me que é razoável, mas vou dizer para ver se acompanham, se estamos todos de acordo. O que estamos aqui a dizer é a resposta que será dada à Associação Académica de Coimbra é que a Assembleia da República tomará uma medida no sentido do maior esclarecimento do impacto do RGIES atualmente, mas que com a consciência, sabendo que isso não dá cumprimento pleno ao artigo 185. Sr. Deputado Filho Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que nós nos devemos, e concordando inteiramente com aquilo que disse a minha colega deputada Susana Amador e vice-presidente do grupo parlamentar, eu penso que nós devemos fazer tudo aquilo que é necessário e não mais daquilo que é necessário nas comunicações sobre esta matéria. Eu penso que nós não devemos entrar em interpretações sobre os vários caminhos possíveis, porque para isso teríamos que fazer outro tipo de debate sobre os vários caminhos possíveis. Eu penso que o que nós devemos sublinhar na resposta à Associação Académica é o facto de que esta Comissão não se limitou a proceder administrativamente face a um pedido que nos foi feito e tomou a iniciativa de aprofundar e levar a sério a injunção de que fomos alvo por parte da Associação Académica no sentido de o que é que estava a ser feito para avaliar esta lei. E penso que o que devemos sublinhar é o facto de que esta Comissão deu um tratamento político sério e aprofundado a esta matéria e, portanto, tomou uma iniciativa. Claro que já dissemos que, no nosso entender, a iniciativa deve ser pedir ao Conselho Nacional de Educação uma contribuição para esta avaliação, e penso que é isso mesmo, com o mínimo de qualificativos possível, que devemos transmitir às partes que passam a ser nossos parceiros neste processo. Tanto à entidade que nos solicitou sobre esta matéria, como ao Conselho Nacional de Educação. Cabe lembrar que o Conselho Nacional de Educação tanto pode ser acionado por nós como pelo Governo. Razão pela qual não faz sentido dizer ao Governo que peça ao Conselho Nacional de Educação algo que nós podemos pedir ao Conselho Nacional de Educação diretamente. Em segundo lugar, o Conselho Nacional de Educação pode pedir informação a várias entidades da administração pública, é uma entidade é uma entidade pública também, coisa que, aliás, nós também poderíamos fazer. Se entendêssemos que tínhamos a capacidade técnica e política para fazer, também podíamos decidir fazer aqui a avaliação e sermos nós a pedir toda a informação aos órgãos da administração pública. O que eu julgo que é importante realçar, da parte do Parlamento, é que o Parlamento não se escusou a assumir a sua responsabilidade nesta matéria, que não atirou para outros órgãos da República as suas responsabilidades nesta matéria e que assumiu a responsabilidade política de dizer, calma lá, alguém nos chamou a atenção de que há uma lei que foi aprovada por esta Casa que previa uma avaliação dessa lei e essa avaliação não foi feita e nós assumimos a responsabilidade política de que temos que fazer alguma coisa para que essa avaliação seja feita. Eu penso que, do ponto de vista da salvaguarda do papel do Parlamento, esse é o mais importante. E penso que faremos alguma coisa. Um dos aspectos que podemos retirar da nota que os serviços fizeram sobre esta matéria, e aproveito para agradecer os serviços por esse facto, é a circunstância de haver pouca prática, pouca experiência e pouca prática de fazer esta avaliação diariamente nesta Casa. Penso que nós podemos dar aqui uma contribuição para que isso mude, para que se assuma mais responsavelmente aquilo que deve ser o nosso papel nessa matéria. Agora, nesta fase, para não entrarmos, enfim, em confronto uns com os outros, cada um de nós, que pelo menos cada grupo parlamentar tem ideias ligeiramente diferentes acerca do que se devia fazer. E, portanto, penso que o que é aconselhável é que, quer na comunicação com quem nos solicitou este esclarecimento, quer na comunicação com outras entidades, sejamos o mais parcos possível na adjetivação dos vários caminhos a tomar e nos intentemos a ser o mais objetivos possível. Pedindo ao Conselho Nacional de Educação, como é sabido, é a nossa proposta, penso que não vale a pena adjetivar muito esse pedido, era pedir ao Conselho Nacional de Educação que desenvolva um processo que permita à Assembleia da República prosseguir com esta obrigação política de avaliação da lei. Peço desculpa de me ter alongado um pouco sobre esta matéria, foi apenas para tentar contribuir para um debate que não é um debate em que os grupos parlamentares costumem alinhar muito nitidamente, uma vez que é uma matéria nova, é também para contribuir um pouco com a partilha das minhas reflexões para a evolução deste processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É só porque esta última formulação que foi utilizada pelo Sr. Deputado Porfírio Silva levanta-me dúvidas, porque parece que assume que a obrigação da avaliação é da Assembleia da República. E eu acho que, tentando ser sintético, temos que ter o cuidado para... Porque não é, de facto, a nossa opinião cabal que incumba à Assembleia da República fazer a avaliação desta lei. E efetivamente, continuamos a dizer, quem melhor tem os instrumentos para a avaliação, porque podia haver uma enxurrada de documentação para nós avaliarmos, mas depois como é que nós fazíamos isto? Era um insano, não é? E, portanto, evidentemente, o que nos parece é que seria nós a fazermos a resposta... Eu até posso concordar que seja a mais limpa possível em relação aos termos que nós aplicamos, no sentido de dizer a Assembleia da República tomou esta iniciativa, mas então não nos alongarmos assumindo aquilo que é responsabilidade sua, o que pode não ser estritamente sua responsabilidade.
Senhor Deputado Hilário Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de reforçar aquilo que disse a Sra. Deputada do PCP, dado que nas situações que são referidas no parecer que nos foi apresentado pelos serviços, diz taxativamente que nenhum dos diplomas legais para os quais foi solicitada uma deliberação da Assembleia da República, nenhuma norma que determinasse a obrigatoriedade da sua avaliação como esta acontece. Portanto, nós entendemos e continuamos a entender que não compete à Assembleia da República a sua avaliação, mas sim ao Ministério. No que diz respeito àquilo que o Sr. Deputado Porfírio Silva referiu, em sermos cuidados ou sensatos ou prevenidos na resposta que se dê em nome da Comissão, sem dúvida que deverá haver esse cuidado. Mas nunca a assunção de que nós, como Comissão, e fazendo parte da Assembleia da República com essa responsabilidade, aceitemos que a avaliação deve ser feita por esta Comissão de qualquer das formas. Não queremos com isso referir que inviabilizemos ou seremos contra um pedido de parecer ao CNEC, que será de todo acolhido e acho que tem todo o valor. No entanto, que não deveria de modo algum constar na comunicação à Associação Académica de Coimbra que somos nós, a Assembleia, que temos essa responsabilidade porque é exclusiva do Governo.
Já na outra reunião, quando discutimos este assunto, partimos muita pedra e às vezes, consoante o que dissemos e as frases, depois podem ser mal interpretadas. Eu acho que, independentemente de competir ao Governo a avaliação da lei ou a mudança das propostas de alteração, o que for, acho que avaliar é só perceber também o que é que está bem, o que é que está menos bem e o que é que se deve fazer. E este trabalho, acho que nós podemos dar um sinal positivo de, nesse sentido, e uma vez que fomos, vamos à gênese, fomos confrontados com o pedido de uma ação académica com esta situação. Eu acho que não nos fica nada mal, pelo contrário, enquanto órgão também de soberania, nós, havendo necessidade de fazer a avaliação da lei, pedirmos um parecer a um órgão que é insuspeito e tem como principal missão contribuir para a reflexão sobre os temas na área da educação, que se pronuncie e que possa dar um parecer e depois os grupos parlamentares, a Comissão, o Governo, farão o que quiserem com esse parecer. Mas eu acho que até nos enobrece tomarmos esta diligência no sentido de uma solicitação que nos foi feita, e por isso eu acho que também acho que não é preciso pôr muito texto, nem pôr em causa nada, dizer que no seguimento deste pedido, que à Assembleia da República enviamos, ou não sei se já foi enviado, mas enviamos o relatório da OCDE, que é um relatório mais genérico sobre o ensino superior em Portugal, e que no caso concreto do RGES, que a Assembleia da República, que a Comissão de Educação, deliberou pedir parecer relativamente a esta matéria ao Conselho Nacional de Educação. Simples. E eu acho que, a partir daí, cada grupo parlamentar tem a sua autonomia, a Comissão terá os seus trabalhos e o Governo também fará o trabalho que fizer. E eu acho que era uma forma simples de resolver a situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zona Amador.
Muito, muito rapidamente, apenas para acompanhar o deputado Pedro Pimpão, porque a Associação dirigiu-se a nós, ao órgão legiferante, ao órgão de fiscalização, e espera, obviamente, de nós também algum tipo de intervenção ou atuação. Eu acho que a credibilidade do Parlamento e a ligação do Parlamento à sociedade civil e às associações académicas em particular passa muito também pelo papel que nós queremos ocupar, não nos substituindo, obviamente, a outros órgãos e outros agentes e às competências de cada um. Cada um tem o seu espaço de intervenção, o Governo tem o seu, deve, de facto, também avaliar e fazer o balanço e, no fundo, cumprir aquilo que está na lei. A própria lei tem um mecanismo de avaliação, aliás, muitas leis, ligadamente a da paridade, que verificámos há pouco tempo, que já há muito foi ultrapassado o prazo de avaliação da lei da paridade, e por isso estamos agora a fazer a sua revisão e tentar mudar o paradigma, fazendo a comparação com este regime jurídico. Ele próprio também tem um mecanismo que interpela o Governo a voltar a fazer o balanço e a avaliação daquilo que tem que mudar. Não pode, nem deve o Parlamento, nem esta Comissão, demitir-se também de ocupar o seu espaço. Nesse caso, o espaço que está aqui em cima da mesa, que não é um espaço de sobreposição, é um espaço de intervenção consciente e responsável e democrática, é, tendo em conta as competências que nós temos e a relação e o papel de grande relevância que tem a Comissão de Educação, solicitar-lhes um parecer que lá está, que seja uma peça que nos ajude à tomada de decisão, seja aqui, avaliando o que se pode fazer, mas deixando um acervo. Eu acho que é fundamental, estamos na última sessão desta legislatura, é bom que esta Comissão, e tenho feito outras matérias, também nesta possa ter um acervo documental, possa ter o seu registro, para depois os grupos parlamentares, obviamente, tomarem as suas decisões políticas, na sua pluralidade. E, portanto, penso que em relação à resposta a dar à Associação Académica, deveria ser no sentido, contactaram-nos, pediram-nos uma intervenção, nesta fase, nesta sede, não nos substituindo ao Governo, que tem esta competência, nós entendemos que é importante e é pertinente, é atual e oportuno, ao escutar e pedir um parecer ao Conselho Nacional de Educação. E, portanto, tudo corre acho que é isso que poderíamos fazer. Sendo, e nada obsta, que a mesa e os coordenadores voltem, se quiserem, se entenderem que isto hoje foi um bocado brainstorming de novo, se entenderem a reunir a mesa e coordenadores e voltar a reavaliar na reunião de coordenação esta questão, poderão fazê-lo, tendo em conta os argumentos que foram aqui esgrimidos hoje.
Muito obrigada. Agora sim, senhores deputados, muito obrigada. Eu acho que ficou claro e tranquilo o assunto entre todos. Responder-se-á com três pontos, que o assunto teve seguimento, que vai ser pedido, que não nos substituímos ao Governo, mas que vamos fazer um pedido ao CNE para um parecer sobre esta matéria. Na versão não adjetivada, mas objetivada desta discussão. Relembro só que nós não nos fomos deparados agora com este pedido, isto está na lei há uns anos e, portanto, continua a ser prerrogativa de cada grupo parlamentar tomar alguma diligência por si próprio, se entender. Muito bem, posto isto, passaria ao próximo ponto, o ponto 3.4, que tem que ver com uma conferência da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, que terá lugar no dia 5 de fevereiro, durante a tarde, portanto, o dia de comissão, em princípio, não é? Na sala do Senado, acho que já todos recebemos isto de vários pontos nas nossas caixas do e-mail. E a questão é esta, se concordam com um painel com representantes dos grupos parlamentares, se pretendem indicar deputados e se têm nomes de sugestões a indicar no programa. Embora me pareça, e agora estou a abrir um parênteses mais pessoal aqui, enfim, pessoal em nome próprio, esta plataforma não diz respeito apenas à educação, não é transversal a várias comissões, portanto eu acho que o assunto não se esgotará aqui. Se os grupos parlamentares entenderem sugerir nomes de outras comissões, também não tem que ser completamente fechado aqui. Mas, enfim, deixaria aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Elsa Paes.
Senhora Presidente, eu sei que já recebemos nas nossas caixas de e-mail, mas, entretanto, com o Orçamento de Estado, muitas das informações ficaram prejudicadas. Se nos pudesse referir qual é o objeto que vai ser discutido por esta associação, era simpático.
Sim, sim.
Para...
Sim, tenho todo o gosto. Então, é ligeiramente amplo. Diz, esta conferência pretende ser um encontro entre a Casa da Cidadania e a Casa da Democracia, por forma a contribuir para o desenvolvimento de uma cidadania mais ativa e organizada em Portugal, promovendo a participação efetiva em causas de interesse coletivo, promover o trabalho em rede entre todas as associações que têm por objetivo lutar por uma sociedade mais justa, solidária, e que pretendam reforçar a confiança entre a sociedade civil e os poderes públicos, nomeadamente através da mediação e busca de consensos. E está indicado no programa que a abertura será feita pelo Presidente da PASC, pelo Presidente da Casa da Cidadania, Luís Vidigal, e pelo PAR. E depois há dois painéis. Um primeiro painel que tem temas como a cidadania e a democracia estarão em risco, o que é hoje a sociedade civil face aos poderes públicos, o Observatório da Cidadania em Portugal, as grandes causas. E um segundo painel, com o moderador a designar, em que estariam representantes dos grupos parlamentares sobre o título A Perspectiva da Casa da Democracia. Pronto, tem esta amplitude. Sim, desculpe, só uma nota, peço desculpa. A Comissão de Educação, eu bem me parecia... Obrigada, Teresa. A Comissão de Educação já tinha dito... A Comissão de Educação já tinha dito que... Este assunto já tinha vindo à Comissão de Educação e nesse âmbito nós já tínhamos indicado que não víamos inconveniente em que se realizasse na sala do Senado, mas que também não víamos particular relevância para a Comissão de Educação a indicar representantes e que talvez outras comissões tivessem maior interesse. Isto era o ponto da situação e, portanto, esta pergunta vem com esse contexto. E eu provavelmente suponho que se mantenha no mesmo contexto, não é? Que não será nesta comissão o local mais indicado para indicar nomes de deputados para este segundo painel. Senhor deputado Pedro Pimpão.
A minha questão era precisamente essa, porque percebi que foram várias comissões que receberam esta informação. Se calhar isto devia ficar mais dentro da direção dos grupos parlamentares, se calhar.
Posso então... Senhora Amadora?
Sim, sim. Mas esta matéria da cidadania é muito uma matéria abordada na primeira comissão, não é? Portanto, cidadania, igualdade, não discriminação. Portanto, talvez também entre os presidentes de comissão, eventualmente, avaliarem entre o presidente da comissão de educação com o da primeira comissão. Portanto, eu acho que talvez também ao nível dos presidentes de comissão.
Muito bem, então se vos parecer bem, eu daria essa indicação de que o assunto tem que ser tratado ou nos grupos parlamentares, pelas lideranças dos grupos parlamentares, ou se assim entenderem articuladamente entre presidentes de comissões. E, portanto, pode libertar a agenda. Passava ao ponto 3.5, aprovação do relatório da audiência ao grupo de pais do 3º F da escola EB1 de São José, agrupamento vertical de escolas Baixa Chiado. Quem vota a favor? É aprovado. Quem vota a favor? É aprovado por unanimidade, suponho eu, dado manifestação de interesse. Ponto 3.6 foi adiado. Ponto 3.7 tem a ver também com a aprovação dos relatórios das audições realizadas pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Transferência de Competências na Educação. Sei que foram enviados alguns contributos de alteração, foram introduzidos. São dois relatórios, o relatório da ANAFRE e o relatório dos secretários de Estado de Educação das Autarquias Locais. Podem ser aprovados? Também com igual entusiasmo. Ponto 4. Ponto 4. Aprovação do plano de atividades para a 4ª sessão legislativa do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação. Eu aqui fazia só um parênteses. Nós estamos a aprovar nos pontos 4 e 5, ou estamos a pôr à aprovação nos pontos 4 e 5, planos de atividades de grupos de trabalho. Não temos ainda o plano da comissão, para a comissão propriamente dito. Portanto, estes depois terão que integrar o plano da comissão. Portanto, tendo isso em conta, se calhar propunha que se votassem os dois em conjunto, tendo em conta o conselho. Não, afinal não. Então, o 4. Plano de atividades sobre o grupo de trabalho para acompanhamento das transferências de competência na educação. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, aliás, pode ser um por comparação ao outro para aquilo que é o efeito que nós gostaríamos de salientar. É que, pronto, nós temos alertado para isso, que é a inserção de considerandos nestas propostas, apesar de serem coisas relativamente telegráficas e eu acredito que evidentemente é no sentido de contributo para que não fique assim tão a seco, mas depois parece-nos que há ali algumas questões que não nos merecem acompanhamento, que constem de forma introdutória. Comparando com o plano de atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial, que é só exatamente o plano de atividades e portanto, não entra por considerações e, portanto, se houvesse a disponibilidade para que o modelo fosse efetivamente o mesmo e, portanto, nos ativéssemos apenas à questão do plano de atividades, por nós seria mais confortável. E era nesse sentido que apelávamos a ver se havia disponibilidade para essa consideração.
Senhora Deputada Susana Amador.
Muito obrigada. Eu tive o cuidado de ser o mais descritiva possível e factual possível, não pôr aqui nenhum tipo de opinião ou de apreciação, porque costumo fazer chegar uma coisa tão seca, só com os pontos, não é? Pronto. E, portanto, também eu me sinto desconfortável em retirar aquilo que é o enquadramento, que eu acho que é meramente legislativo, tem a designação da lei, que eu já acho que o parecer da Conselho de Educação. Pronto, eu não entro muito em coisas demasiado formatadas, mas isso tem a ver com a minha personalidade. Peço desculpa.
Senhor Tadil de Araújo, novo.
Nós realmente no grupo parlamentar do CDS não encontramos objeções àquilo que são os considerandos apresentados, que são meramente objetivos e, portanto, concordamos que não há necessidade de reformular. Muito obrigada.
Senhora Deputada Germana Santos.
Eu considero que a apresentação do plano de atividades, os considerandos de que falou a senhora deputada Ana Mesquita, parece-me que são meramente factuais. E, portanto, atendendo a este fator, acho que nada acrescenta, nenhuma opinião, nenhuma apreciação quanto ao conteúdo da matéria. Portanto, penso que não há nada a objetar que esteja no plano de atividades estes considerandos.
Muito bem, assim sendo, e relevando o estilo pessoal de cada um, então passaria à votação do ponto 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com a abstenção do grupo parlamentar do PCP, é aprovado o plano de atividades para o grupo de trabalho de acompanhamento das transferências de competências na educação. Nós temos que trabalhar nestes nomes para serem mais curtos.
Ponto 5. Aprovação do plano de atividades para o Grupo de Trabalho e Educação Especial. Alguma objeção? Não? Então é aprovado por unanimidade. Passamos então, e finalmente, ao ponto 6.1, que é um processo de especialidade relativo a dois projetos de resolução do PCP e do CDS-PP relativos ao ensino profissional, que têm também propostas de alteração introduzidas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se, não tendo cá o Sr. Deputado Porfírio Silva, que seria o claro, está cá a Sra. Deputada Augusta Santos, então faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou com todo rigor os projetos de resolução apresentados quer pelo Partido Comunista Português, quer pelo CDS-PP, e consideramos que, e face, portanto, ao conteúdo destas duas iniciativas legislativas, entendeu apresentar um conjunto de propostas no sentido de melhorar o teor desses dois projetos de resolução. E estas propostas basearam-se, em primeiro lugar, no facto de o programa do Governo destacar uma agenda de valorização do ensino profissional, que é centrada em dois aspectos que consideramos fundamentais. Por um lado, a expansão e a centralidade das ofertas educativas e formativas do ensino profissional e, por outro lado, na valorização social e no reconhecimento desta via / modalidade de ensino. Consideramos que o Governo tem tido uma atitude proativa na valorização do ensino profissional, e entendemos que os contributos que pudermos dar no sentido de percorrer também e ajudar a percorrer esse caminho serão de todo positivo. Sabemos que o anterior governo, por razões que não vale a pena estarmos a escalpelizar, portanto, não deu a atenção devida ao ensino profissional. Também sabemos que na programação do Portugal 2020 o ensino profissional foi de alguma forma esquecido, não foi tido em conta a necessidade de expandir e reforçar o ensino profissional e foi nesse sentido que o atual governo entendeu apresentar o seu foco numa valorização do ensino profissional. E basta termos conhecimento daquilo que tem sido o crescimento do número de alunos e turmas do ensino profissional para podermos ter a noção desta valorização. Entendo, contudo, que estamos, portanto, neste momento, imbuídos do mesmo espírito desta valorização do ensino profissional. E, portanto, as propostas apresentadas, e que são já há muito tempo do conhecimento de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados que constituem esta comissão, são no sentido da valorização destes projetos de resolução em causa. Sabemos das dificuldades que ainda existem, sabemos que isto é um caminho que estamos todos a percorrer e, por isso, a necessidade que temos todos de, portanto, contribuir para essa valorização do ensino profissional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum Sr. Deputado. A Sra. Deputada Silvia Betancur.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, na realidade, queria discutir em especialidade estes três projetos, dois projetos de resolução e as alterações que foram introduzidas, mas não posso deixar de fazer um ponto prévio relativamente àquilo que foi a intervenção do Partido Socialista. E isto porque começa a ser, do ponto de vista da aceitação da vivência democrática, um bocadinho complicado que o Partido Socialista continue a justificar-se com todos os males que acontecem foram origem no governo anterior, quando se esquece, e sinceramente se esqueceu na legislatura passada, que foi os governos do Partido Socialista que conduziram o país à bancarrota, que negociaram um memorando de entendimento onde estava tipificado o contrato de concessão de empréstimos a Portugal. E isto começa a ser dramático, Sra. Presidente, que no último ano de governação, ao fim de quase 4 anos de legislatura, ainda continuemos a ouvir isto. É de facto notável a capacidade que o Partido Socialista tem de se desresponsabilizar das ações concretas que exerceu. E devo dizer isto porque isto é prática também do atual governo. É prática do Partido Socialista que em matérias que são estruturantes da ação do Estado, como, por exemplo, não endividar o país a ponto de ele não ter quase verbas para pagar salários na administração pública, como foi o que aconteceu, quando cai pontes, quando há incêndios, nada disto é uma responsabilidade do governo atual. E, portanto, eu confesso e peço ao Partido Socialista que tenha, de hora em diante, no último ano do seu governo, que desgovernou também uma área importantíssima, que é a área do ensino profissional, em particular nas escolas públicas, em que não fizeram transferências, em que todos os dias há relatos de turmas que foram constituídas e que não têm os meios suficientes para aquilo que é a sua missão, e parece-me dramático, do ponto de vista, quando estamos a discutir assuntos que são sérios, estarmos aqui com esta questão do passado, quando sabem, e não podem dizer que não tiveram uma responsabilidade direta naquilo que aconteceu ao país. E, portanto, ao governo anterior teve, de facto, uma atividade histórica de tirar o país de bancarrota, não se endividar da forma como este governo se continua a endividar e pagando aquilo que tinha que pagar da forma como conseguiu gerir os recursos. Quanto à afirmação falsa que nós não lidámos bem com o ensino profissional, não pode haver maior falta de verdade relativamente a esta matéria. Aliás, sabe-se que O ensino profissional é valorizado pelo PSD, é ampliado pelo PSD quando é governo e valorizado não nas palavras, mas nos atos e nas ações. Criámos um regime, quer de acesso ao ensino superior, quer do ponto de vista de cursos específicos nesta área para prosseguição de estudos. Agora, muitas das matérias que estão aqui nestes projetos de resolução somos e estamos contra. Nós não facilitamos o trabalho ou o acesso ou desvalorizar aquilo que é a componente profissional do ensino, deste ensino. A componente e a prática profissional é o que faz deste ensino ter uma marca distintiva e, para além do grau académico ou da habilitação escolar, dá uma habilitação profissional. E não fazemos, à semelhança do que foi as novas oportunidades também que o Partido Socialista fez, não criamos um regime que, de uma forma, diria, mais mágica, transformava a habilitação num mero papel em que as pessoas não viam a sua vida melhorada com esse tipo de diplomas. E quem o disse não fomos nós, foi o mercado que não reconhecia na altura estes trabalhadores. Nós tivemos uma atenção devida para esta área, reformulámos com a intenção de a tornar de facto valorizada, e é nesse caminho e é com esse espírito que estamos aqui a discutir em especialidade dois projetos de resolução.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se mais algum grupo parlamentar gostaria de intervir nesta fase inicial ou se podemos passar à votação. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Sim, obrigada, Senhor Presidente. Nós, como autores de um dos projetos, gostávamos de dizer qualquer coisinha em relação a este assunto. O PCP apresentou este projeto de resolução tendo em conta que existem problemas efetivos no ensino profissional que necessitam de ser resolvidos e, portanto, com o espírito de promover que assim possa ser e sabendo, naturalmente, que nós temos visões sobre o ensino profissional que são conflituantes com as de outros grupos parlamentares e sabemos disto à partida, mas mesmo assim nada invalida que, como é óbvio, possamos fazer a apresentação da nossa proposta, tendo em conta aquilo que também são os problemas que nos têm vindo a ser reportados, sobretudo por via dos alunos, por via também dos professores e das próprias instituições. E o que nos parece é que este projeto, bem como o do projeto do CDS-PP, andaram aqui há algum tempo na comissão, que permitiram que todos os grupos parlamentares pudessem ter a oportunidade para integrarem este processo com as suas propostas. Chegaram propostas do Partido Socialista, não chegaram, entretanto, de outros partidos, creio eu, pelo menos não estão na grelha das propostas de alteração. Hoje seria talvez importante, e eu sei que o debate político é sempre uma coisa muito apaixonante e entusiasmante na Assembleia da República, naturalmente, mas seria para nós positivo se conseguíssemos avançar com o processo de especialidade para que depois na prática também conseguíssemos dar uma resposta em relação aos problemas que ainda persistem e necessitam de intervenção, parece-nos a nós, assertiva, atempada, e portanto estaríamos aqui em boas condições de fazer uma recomendação ao Governo para que pudesse adotar uma série de medidas. Tendo em conta esse espírito, e era nesse sentido que estávamos a intervir, era também apelar a que pudéssemos então chegar a esse entendimento e arrancar com as votações na especialidade, alertar também, e aproveito ainda antes do início das votações, que nos parece que no próprio quadro comparativo há aqui situações que estão colocadas que não nos parece que excluam as medidas e portanto não deveriam ser votadas enquanto matérias análogas, que parece-nos que não são. E era só deixar também esse alerta porque não seriam incompatíveis, parece-nos nós, até que pudessem constar as várias propostas. Obrigada.
Senhora deputada Hilda Araújo, não?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não podendo deixar de referir aquilo que foram as intervenções anteriores à nossa, gostaríamos de, discordando veementemente sobre algumas das considerações tecidas pelo Grupo Parlamentar do PS sobre o ensino profissional e a menor atenção ou valorização que o governo anterior, no entender do PS, tenha dado ao ensino profissional, que não corresponde de todo aos factos. Pelo contrário, o governo anterior teve esse cuidado de valorização, mas passando àquilo que entendemos ser mais importante, e por isso mesmo apresentámos um projeto de solução, nós gostaríamos, nesta apreciação na especialidade, de solicitar aos senhores deputados que tivessem em consideração uma introdução de alteração verbal na redação, numa redação alternativa que nós gostaríamos de propor à nossa própria proposta. E gostaríamos então que tivessem em consideração que gostaríamos de alterar ligeiramente o teor da proposta de alteração que consta com o número 11, onde diz: considere para efeitos de financiamento. Depois tem uma vírgula, queríamos acrescentar todos os custos da assessoria designadamente da assessoria financeira e informática incorridos para a realização da candidatura. Aí são apenas a introdução destes dois termos e na página 5, no projeto de resolução, também gostaríamos de alterar a redação do seguinte modo: quando por motivos não imputáveis ao estabelecimento de ensino, o financiamento de turmas de ensino profissional aprovadas em rede e regularmente constituídas não seja realizado no prazo devido, o Ministério da Educação desencadeia o processo para o adiantamento das prestações devidas e não realizadas pelo POCH. E eliminávamos o que está, o que eu me abstive de
dizer.
Eu posso repetir. Realizado no prazo devido, o Ministério da Educação desencadeia o processo para o adiantamento das prestações devidas e não realizadas pelo POCH. Plano Operacional de Capital Humano, claro. E seria cortado o restante do que está aí referido. portanto, quando fizéssemos agora a apreciação, tivessem em conta estas nossas duas propostas de redação alternativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu solicito ao Grupo Parlamentar do CDS que nos faça chegar por escrito, porque neste momento, em cima da hora, fazer alterações à redação, agradeço que, para não podermos cometer aqui nenhuma incorreção, se fizer o favor.
A Sra. Deputada Hilda Araújo, não se importa, redigia num papel e passávamos para ficar claro, embora me parece que seja uma alteração relativamente linear, mas para não haver dúvidas do que é que fica escrito, não tem nenhum problema. Aproveitava neste compasso para perguntar, do ponto de vista prático agora, uma vez que de facto há uma série de propostas de alteração que eu diria que não estão arrumadas nos números certos, não é? Se queremos fazer isso durante a própria votação, vamos fazendo essa classificação. Parece-vos bem, não é? Do que estar agora aqui a... Muito bem. Tenho a grelha, não tenho os sentidos de voto do Bloco de Esquerda. Mas, como digo, posso preencher. Não é? Só para ajudar. Bem, eu acho que não só o objetivo, como formalmente eu acho que todos os grupos parlamentares já pediram o adiamento desta votação, portanto, acho que mesmo que quiséssemos, estávamos aqui presos, não? Ainda há alguém que possa pedir? Acho que não, por acaso. Acho que já toda a gente pediu, portanto, acho que estamos... De qualquer das formas, parece-me que é desejo e intenção de todos que isto seja votado agora, mesmo que demore um bocadinho. Vamos com calma. Paramos nas mais difíceis. O senhor está a ler os novos, está a fazer uma redação.
As alterações são só estas duas palavras e aqui só a parte sublinhada. O resto é deixei.
Se alguém mais sente necessidade de ter a redação consigo? Claro, senhora Ana Mesquita.
Então, obrigada, senhora Presidente. Porque os processos de especialidade podem ser um bocadinho dinâmicos e eu parece-me que também é normal que, por exemplo, agora nas votações possam surgir algumas sugestões de acerto oral, não é? E, portanto, é só também alertar, porque se nós começamos a fazer todas as alterações por escrito, depois nunca mais daqui saímos. Portanto, termos aqui algum bom senso também nesta questão.
Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Sr. Presidente, agradeço, mas já agora que estamos em discussão de especialidade e como estamos ainda a ver isto, gostaria de perguntar ao Partido Socialista, na sua proposta de alteração, no ponto 2, eu gostaria que nos, de alguma forma, nos explicasse melhor o que é pretendido com esta proposta.
Eu propunha quando chegássemos ao número 2, pode ser? Pronto. Eu estou a sentir a necessidade de progredir e fazer uma votação. Assim sendo, punha à votação, em primeiro lugar, a proposta de alteração do Partido Socialista, o número 1.
É votada primeiro. Senhora deputada Ana Mesquita, afinal não vamos...
Senhora Presidente, é porque nós consideramos que ela não substitui aquilo que é a proposta do PCP, porque a matéria é diferente. E, portanto, o que nos parece é que devia haver a votação do número 1 do PCP e depois, eventualmente, uma consideração um número 2 do PS ou qualquer coisa assim. Sim, porque não nos parece que colida o objeto sequer.
Muito bem. Parece-me uma sugestão válida. Estamos todos de acordo com isso. Então, nesse caso, votaríamos em primeiro lugar... o número 1 da proposta do projeto de resolução do PCP. Querem que eu leia ou não preciso, nunca mais saímos daqui?
Senhora Presidente, eu só quero perguntar se antes da votação podemos fazer algum comentário, fazer alguma referência a isso, ou se
podemos,
é
naturalmente,
aguardado
eu,
para o final
não,
da votação.
Não, podemos. Eu tinha o entendimento que a senhora deputada já tinha feito um enquadramento geral. Exatamente. Pretendo fazer também neste número 1 da proposta do PCP um...
Exatamente.
Muito bem.
Portanto, na proposta do PCP diz que é preciso promover ou que promova um amplo debate e profundo debate nacional. Eu sobre esta matéria gostaria de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que este debate existe e grande parte das CIM, assim como as áreas metropolitanas, estão envolvidas na identificação das necessidades de qualificação e, aliás, as redes, que são a rede do ensino profissional que é estabelecida com base neste diálogo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Para clarificar que aquilo que nós entendemos como um profundo debate não é só o envolvimento das CIM, é eventualmente até a auscultação dos estudantes, dos docentes, das instituições, e, portanto, nós achamos, não obstante aquilo que possa estar a ser neste momento feito, que o debate devia ser mais aprofundado e mais alargado, e é por isso que sugerimos desta forma, e que haja aqui um processo mais amplo e mais profundo, em nada colocando em causa outras diligências que possam já estar a ser feitas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum? Muito bem. Então, nesse caso, passávamos à votação. Que bom. Então, quem vota a favor do número 1 do projeto de resolução do PCP? Quem se abstém? É aprovado com a abstenção do CDS e do PS e os votos a favor do PCP, PSD e Bloco de Esquerda. Passaríamos agora à votação do número 1, que passará a outro número 2, eventualmente, do projeto da proposta de alteração do PS. Senhor deputado Augusto Santos.
Portanto, aquilo que entendemos é que as medidas de valorização do ensino profissional já iniciadas devem ser aprofundadas para que haja um maior reconhecimento, de facto, do ensino profissional e que ele seja entendido como um dos modelos possíveis em termos de opção por parte dos alunos e por parte dos seus encarregados de educação. E é nesse sentido que entendemos ser necessário aprofundar essas medidas de valorização que estão já em curso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado entende pronunciar-se? Assim sendo, passávamos à votação. Quem vota a favor? Suponho que o grupo parlamentar do PS vote a favor. Exato. Quem se abstém? Quem vota contra? Não tem. Estamos no número 1 da. E são? Estão a ser votados em alternativa? Estamos agora. Ah, em alternativa não, está a ser votado em sequência. Porque se entendeu que não tinham sobreposição. Há bocadinho estávamos todos de acordo sobre isso. Sra. Deputada Joana Martágua, nós há pouco... Estamos então em condição de votar este número?
Eu tenho uma questão.
Sim, Sra. Deputada.
Peço imensa desculpa
todos,
por...
Senhora deputada, diga.
Mas isto é mais uma questão direcionada ao grupo parlamentar do Partido Socialista e, aliás, já tive a oportunidade de transmitir as nossas dúvidas em relação a este número e exatamente o alcance daquilo que é proposto. Por um lado, porque... Sendo uma proposta de alteração, conforme aqui vem, ao projeto do PCP, parece-nos um pouco estranho que se assuma no projeto do PCP medidas já iniciadas por... Pronto. Se faria sentido não colocar a situação desta forma, ou se o Partido Socialista pretende efetivamente manter esta redação, porque pronto, nós já colocámos as nossas dúvidas em relação a isso. Evidentemente, também gostaríamos de entender qual é que era a perspectiva exata do Partido Socialista em relação a esta matéria.
Entendemos que esta proposta é complementar àquela que foi apresentada pelo Partido Comunista Português e realça aquilo que efetivamente está a ser feito. E nós não podemos escamotear esta verdade. Portanto, as medidas de valorização do ensino profissional foram iniciadas e é neste sentido que nós, portanto, trabalhamos para o maior reconhecimento desta modalidade de ensino e desta estratégia.
Eu gostava só de fazer uma nota enquadradora, que tem a ver com o facto de nós estarmos a fazer um processo de especialidade em projetos de resolução. Nós já sabemos que este novo procedimento tem este tipo de problemas, não é? Tem o problema de que, ao juntar propostas e projetos de grupos diferentes com números diferentes, pode resultar um texto que não merece a leitura uniforme de todos, mas é uma decorrência de se ter aceite este processo de trabalho fora do âmbito desta comissão, é um processo da Assembleia. E, portanto, é o sentido de voto de cada grupo parlamentar que determina a extensão do seu acordo com cada ponto apresentado, sabendo nós que nem sempre vai correr linearmente, porque é assim. Pronto. E, portanto, isto sem prejuízo de que haja entendimentos e conversas para poder chegar a textos com maior entendimento ou redações com maior entendimento, provavelmente acontecerá mais vezes porque decorre da forma como este processo foi instituído. Feito esta nota, então, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende manter a redação como está. Muito bem. Podemos regressar à votação do ponto número 1, agora 2, que será renumerado como 2, da proposta de alteração do PS. Volto a perguntar, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota contra? Qual foi o sentido do voto do PSD? Muito bem, passamos agora a uma pergunta. O número 2 da proposta de alteração do PS está devidamente inserido. Portanto, podemos... Sim, senhora deputada.
Gostaria que me...
Ai, desculpa, tem razão, peço desculpa. A proposta foi... Boa pergunta. Foi aprovada, sim, com os votos a favor do PS e do PCP, os votos contra do Bloco e do PSD e a abstenção do CDS.
Não. A abstenção do Bloco e do PSD.
Foi o que eu disse.
Não.
Ah, então fui eu que tomei nota errada. Tem razão. A abstenção dos três, sim. Portanto, foi aprovada. Assim sendo, então, votamos o número 2 da proposta de alteração do PS. Sra. Deputada Nancy Bittencourt.
Peço desculpa, este tem a ver com a pergunta que fiz, que é perguntar o alcance na medida o que é que pretendo mesmo.
Diga, Santana.
Eu fui incongruente com a minha alteração, com a minha questão ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque depois acabei por votar a favor e queria alterar o sentido de voto, uma vez que não, também não altera a aprovação final. Em relação ao número 2.
Vai-se
abster,
portanto.
Sim. Estava aqui a entrar numa incongruência de minha, em relação ao discurso.
Eu achei que era uma simpatia só. Então, a proposta proposta número 1 do PS foi aprovada com o voto a favor do PS e abstenções dos restantes grupos parlamentares. Agora, daria a palavra à Sra. Deputada Augusta Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E respondendo à questão que foi colocada pelo grupo parlamentar do PSD, dizer que a nova abordagem, ou as abordagens que estão a ser implementadas em termos pedagógicos no ensino profissional e em contexto profissional, têm vindo a permitir uma aproximação, eu não digo uma substituição, mas uma aproximação com a permuta entre disciplinas dos cursos científico-humanísticos e os cursos profissionais, na medida em que vão permitir que alguns alunos, aqueles que sentem mais dificuldades numas ou noutras áreas, possam completar o seu ciclo de estudos sem lacunas em termos de aproveitamento. E, portanto, este reforço de estratégias de diversificação pedagógica permitirá que os alunos possam, em relação a algumas matérias e algumas disciplinas, poderem permutar a nível, portanto, do seu curso e da sua especialidade. Esta diversificação pedagógica já existe, portanto, e está a ser reforçada e, portanto, esta proposta vai no sentido dessas estratégias poderem, o reforço dessas estratégias poderem dar visibilidade a essa situação de permuta. Portanto, e os alunos possam fazer as opções de acordo com aquilo que são os seus interesses.
Sra. Ana Sofia Betancourt.
Senhora Presidente, eu não vou continuar, porque isto é um processo de especialidade dentro do contexto que estamos a tratar, mas é de facto, eu só queria perceber se era uma inovação introduzida, não é? Algo que está a acontecer e, portanto, na realidade é uma não proposta.
Não é.
Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Senhora Presidente. A questão é eu creio que... esta é uma situação que existe, daquilo existe. Que eu bem entendo, e se bem leio aquilo que é a proposta e o que seria de novo a proposta, seria, ao fim e ao cabo, promover a informação junto das escolas e dos alunos de que esta é uma possibilidade que eles podem recorrer. E eu sugeria, para que pudesse haver aqui uma maior facilidade de entendimento do que é que se está a recomendar, que o de visibilidade acaba por ser um pouco equívoco, não é? Naquilo que é o sentido que se pretende dar, efetivamente, ao que está aqui a ser sugerido, mas avaliar-se a possibilidade de qualquer coisa, de promover a informação da possibilidade, ou estratégias, pronto, qualquer coisa, uma frase que possa clarificar que o sentido aqui é que haja mais informação disponível sobre esta possibilidade que está ao alcance de quem assim o entender nas escolas. E acho eu, seria isso.
Sra. Deputada Augusta Santos, quer sugerir uma redação?
Não sei se posso, então, propor.
Pode, até
aqui.
Pode por escrito.
Posso por escrito e faço isso.
Talvez não seja preciso.
Mas, neste sentido, reforça as estratégias de diversificação pedagógica no contexto profissional, promovendo a possibilidade de permuta entre disciplinas dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais, se for ao encontro daquilo que são as questões que foram colocadas.
Então eu vou ler
eu vou ler aquilo que vamos votar. Não, estou a brincar. Vou ler aquilo que vamos votar. Ponto número 2 diz: reforça as estratégias de diversificação pedagógica no contexto profissional, promovendo a divulgação da possibilidade de permuta entre disciplinas dos cursos científicos. Obrigada. Estamos todos cientes do que vamos votar, assim sendo, punha a votação. Quem vota a favor? O PSD, o PS e o PCP. Quem se abstém? E o Bloco de Esquerda, desculpe, senhora deputada. O CDS abstém-se, é aprovada com os votos a favor de PSD, PS, PCP, Bloco de Esquerda e a abstenção do CDS. Vamos num ritmo alucinante. Vamos então passar para o número 2. Nunca afiando, senhora deputada, nunca afiando. Vamos passar então para o número 2 do projeto de resolução do PCP, que tem a ver com a dimensão das turmas. Não sei se pretende fazer algum... Então, passava à votação. Quem vota... Ah, senhora deputada Augusta Santos. Não está cá o senhor deputado Porfírio, mas devo dizer-lhe que está a honrar perfeitamente o papel. É a palavra.
Obrigada, senhora presidente. E eu gostaria de propor aqui uma alteração na redação, se isso me for possível. Porque diminua progressivamente o número de alunos por turma nas turmas do ensino profissional, quando tal seja aconselhável para a melhoria da formação. E isto porque, esta proposta de alteração, porque o número médio de alunos por turma no conjunto das turmas do ensino profissional é já significativamente mais baixa do que nos restantes turmas, e mesmo a constituição de turmas com duas formações ainda reforça mais essa diminuição do número de alunos por turma e, portanto, entendemos que desta forma poderíamos votar favoravelmente esta proposta. Quando tal seja aconselhável para a melhoria da formação.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, em relação à sugestão do Partido Socialista, nós não nos oporíamos à inserção do progressivamente, não nos chocaria. A nossa dúvida é esta, quando tal seja aconselhável para a melhoria da formação, ou seja, porque o critério da diminuição do número de alunos por turma para nós é uma questão, ou seja, uniforme e que tem em conta os critérios de melhoria pedagógica e ao fim e ao cabo, portanto não nos... ou seja, nós não determinaríamos com esta recomendação ao Governo que nos casos em que o número de alunos por turma já é reduzido, reduzir ainda mais, não é disso que se trata, não é? Portanto, nós aqui o que fizemos foi uma norma geral, não, parece-nos um bocado estranho recomendar uma norma, ou seja, um conteúdo que depois diferenciaria a norma com critérios que não sabemos quais são. E, portanto, se, por exemplo... ficássemos com a questão do diminua progressivamente o número de alunos por turma nas turmas do ensino profissional e ponto. E não veríamos inconveniente.
Senhor deputado Augusto, então o que vai estar à votação vai ser a seguinte redação. Diminua progressivamente o número de alunos por turma nas turmas do ensino profissional. É isto? Muito bem.
Senhora Presidente, deixa-me
claro,
só...
Claro, com certeza.
Portanto, não é bem este sentido, porque da mesma forma que eu compreendo, portanto, os reparos que foram feitos pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da mesma forma que considero, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera, que esta diminuição do número de alunos por turma não é a única forma, tal como está aqui escrito, de garantir um efetivo ensino técnico especializado. E por isso mesmo é que, como uma coisa, não, como a proposta feita, não colhe nesta parte aquilo que nós consideramos ser a realidade, entendemos fazer esta alteração, e aqui estão salvaguardadas outras situações. Ficar só por aqui considero que é muito pouco para aquilo que...
Nesse caso, Sra. Deputada Ana Mesquita, portanto, o Grupo Parlamentar do PS entende que acabar em ensino profissional é curto.
Entendo que a redação do PCP deveria ser alterada. O que diz o grupo parlamentar do PCP? Bom,
o PCP aceita a questão da inclusão do progressivamente e o ponto final ali no profissional. A partir daí, se o Partido Socialista entender apresentar como proposta própria aquilo que acabou de colocar, isso já é outro assunto e já não somos nós a responder. Mas em relação à nossa proposta, nós acatamos a sugestão que foi dada de incluir um progressivamente e colocar um ponto final e deixar, portanto, a partir da vírgula em diante, retirar esse texto.
Portanto, não, Sra. Presidente, obrigada. Não havendo alteração, nós não podemos, portanto, acompanhar esta alínea. Lamentamos, mas não.
Mas então, peço desculpa, mas então voltamos à relação inicial do PCP. Exatamente. Com o progressivamente?
Nós alterámos a proposta, incluindo o progressivamente e terminando no profissional.
Muito bem, então é esta que vai a votação. Diminua o número 2, diminua progressivamente o número de alunos por turma nas turmas do ensino profissional. É esta a redação que vamos votar. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? O CDS e o PS. Assim sendo, a proposta é rejeitada. Passamos agora ao número 3 do projeto de resolução do PCP. Há alguma coisa a introduzir? Podemos votar? Muito bem. Em relação ao número 3, quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? PSD, PS e CDS. A proposta foi rejeitada. Número 4 do projeto de resolução do PCP. Também não sei se tem alguma nota a fazer, assim sendo, ponha a votação. Quem vota a favor? PCP, Bloco. Sim, Sr. Deputado Augusto Santos.
Eu gostaria de questionar o Partido Comunista Português o que entende. Queria um esclarecimento por estrutura regulamentada de apoio à realização dos estágios. O que é isto? Para podermos, com conhecimento, porque existe.
Ou seja, partindo daquilo que existe, em termos do que já está previsto em relação aos apoios, garantir que há a inclusão destes aspectos no que é a estrutura existente. Basicamente é isto, acho que não é partir de uma questão nova, é a partir do existente garantir que estas componentes são asseguradas.
Está esclarecido, Sr. Deputado?
Estamos esclarecidos.
Muito bem, então passava à votação. Novamente, quem vota a favor? PCP, PSD e CDS. Quem se abstém? PS. O Bloco votou a favor, não é? Pois também achava que sim. A proposta foi aprovada com os votos a favor do PSD, do PS, do PCP, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS e a abstenção do Partido Socialista. Passávamos ao ponto número 5, mas temos uma proposta de alteração. Pergunto se aqui existe, se estamos de acordo que são sobrepostas. Sim, não, diria que sim. E nesse caso temos que votar primeiro a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Augusta Santos, quer dizer alguma coisa?
Não, Senhora Presidente. Não, eu julgo que está a proposta que está aqui apresentada, que está...
Claro. Eu estou só portanto... a música. Muito bem, então passaria à votação do número 3 da proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota a favor? Partido Socialista. Eu vou dar aqui um tempo. Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o PCP, o PSD e o CDS. A proposta foi aprovada.
Diria que, portanto, fica prejudicada a proposta inicial do PCP número 5. Passaríamos à votação do número 6 do projeto de resolução do PCP. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? PSD, PS e CDS. A proposta foi rejeitada. Seguinte, do número 7 do projeto de resolução do PCP. Quem vota a favor? Antes da votação. Muito bem, senhora deputada, diga.
Peço desculpa, senhora presidente.
É assim. O grupo parlamentar do Partido Socialista propõe que, para podermos votar favoravelmente esta proposta, que ela termine exatamente depois de profissional, ou seja, assegura a efetiva gratuitidade do ensino profissional. Dizemos que não há lugar proibindo a cobrança de taxas, custos e emolumentos no ensino público. Afirmamos que não há lugar ao pagamento de qualquer taxa, dado tratar-se do ensino obrigatório, seja ele profissional ou não. E, portanto, não tem, no entender do grupo parlamentar do Partido Socialista, cabimento. Portanto, esta parte aqui desta proposta e, portanto, para podermos votar favoravelmente, o ponto 7 tem de terminar em profissional.
Senhora Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, nós podíamos contra-argumentar aqui com algumas questões em relação aos custos, nomeadamente, mas de qualquer forma não nos merece dificuldade que se possa fazer a alteração sugerida.
Então, vai ser votado o número 7 do processo de resolução do PCP, que passa a ter a seguinte redação: assegura a efetiva gratuidade do ensino profissional. Quem vota a favor? Grupo parlamentar do PS, do PCP e do Bloco. Quem se abstém? PSD e CDS. A proposta é aprovada. Passamos agora ao número 8, que tem uma proposta de alteração do CDS-PP. Começamos por essa. Não sei se pretende fazer algum comentário, Sr. Deputado Eduardo Araújo Novo, se temos de passar à deputada.
Então, é só apenas reforçar que normalmente o financiamento por via do Programa Operacional Capital Humano chega sempre tarde, quase sempre depois do início não letivo, o que obriga a que sejam estabelecimentos de ensino muitas vezes a financiar todas as despesas inerentes a estes cursos, através dos seus já limitados orçamentos e, inclusivamente, acontece ou sucede com terem dívidas a fornecedores ou financiarem-se junto da banca, suportando juros que não são nem contabilizados como custo para efeitos da determinação do valor da turma ou financiamento, pelo que nós entendemos que é fundamental haver uma forma de obstar a esta dificuldade que as escolas enfrentam sistematicamente. Não é este? Pois, peço desculpa, mas eu pensei que estava
adiantado.
Peço desculpa. Pronto, qualquer coisa já está feito.
Muito bem. Assim sendo, passaria à votação do número 8 da proposta de alteração do CDS-PP. Quem vota a favor?
Senhora Presidente, levantei o braço.
Não, reparei. Achei que era o votador. Não. Peço imensa desculpa. Achei que levantava o braço para votar a favor. Mas assim sendo, tem a palavra.
Portanto, relativamente a esta proposta de alteração do CDS-PP, aquilo que consideramos é que a primeira parte, o que está a bold, merece, portanto, a nossa aceitação. Aquilo que entendemos é que, efetivamente, o ensino profissional ainda não pode dispensar os apoios comunitários que chegam. E, portanto, é neste sentido que o nosso sentido de voto vai para a abstenção.
Sr.
deputado Eduardo Cruz Novo quer fazer algum... Muito bem. Então, feito este esclarecimento, punha então à votação... Ah, Sr. Deputado Ana Mesquita, desculpe.
Eu peço desculpa.
É a palavra.
Não, é só para dizer o seguinte. Não nos oferece dificuldade a que progressivamente seja aqui também incluído em relação ao modelo de financiamento assente no Orçamento do Estado, que é a proposta do CDS. Pronto, só para dizer, porque a proposta é relativamente semelhante à do PCP em termos da sua estrutura e incluiu progressivamente, o que também não nos merece para nós dificuldades.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, ficaria prejudicada. Ficará, vamos ver. Estamos aqui em grande suspense. Vamos proceder então à votação. Quem vota a favor? Grupo parlamentar do... Na proposta da alteração do CDSP. Da proposta de alteração, é aquilo que está à votação, Sra. Deputada. Quem vota a favor, então, o CDS, PSD. Quem se abstém? Votou a favor, desculpe, pois votou o que até já tinha dito. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do CDS, do PSD e do PCP. A proposta, o ponto número 8 do projeto de execução do PCP fica então prejudicado. Absteve-se o PS e o Bloco. Bom, agora temos aqui uma questão, que é a seguinte. No número 9, temos um ponto 4 do PS que eu não tenho a certeza que seja o sítio certo para ser votado. Não é? Onde é que o grupo parlamentar do Partido Socialista entenderia que deveria estar associado a este ponto? Avulso, separado. Portanto, podemos votá-lo assim, autonomamente, já lá trataremos. Mas, portanto, nesse caso, assim sendo, estaremos a votar agora o ponto número 9 da proposta de alteração do CDSPP. Sim? Pronto, sendo que isso levanta uma outra questão, sim, porque na verdade o ponto 10 do projeto de resolução do PCP é mais próximo. Então eu proporia, se vos parecer bem, deslocar o ponto 9 da proposta de alteração do CDS para 10, em alternativa ao do PCP. Faz sentido? E vota-se em alternativa ao 10 do projeto do PCP. Faz sentido? Deste duas caixinhas.
Mas então, iniciar-se-ia com o primeiro com o 9 do PCP.
Exato. Podemos? Assim sendo, se estiverem de acordo com esta alteração, o que vamos... Diga, Sra. Deputada.
Eu quero intervir só no ponto 9 para propor...
No ponto 9 do PCP é agora a altura, então.
Então... A proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista será neste sentido. Asseguro que no atual contexto as transferências sejam atempadas, de modo a permitir um calendário escolar assente na previsibilidade.
É uma proposta oral.
Isto
é working in progress.
Assegure que no atual contexto as transferências sejam atempadas de modo a permitir um calendário escolar assente na previsibilidade.
Sentada na Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, isto creio que faria sentido se fosse uma proposta de alteração efetiva por parte do grupo parlamentar do PCP que apresentasse como sua, porque isto já altera substancialmente a nossa proposta. Entendendo nós qual é que é o sentido que aqui se pretende dar, porque nós colocamos aqui prazos concretos, mas sentir-nos-íamos mais confortáveis em levar a nossa redação à votação.
Assim sendo, Sra. Deputada Augusta Santos...
então preferíamos assumir a nossa proposta como uma proposta
alternativa, alternativa que expressam oralmente.
Exatamente.
Muito bem. Então, vou pedir-lhe que, como é essa que é votada exatamente. Primeiro, peço-lhe, por favor, que a leia para podermos votar.
Assegure que, que no atual contexto as transferências sejam atempadas de modo a permitir um calendário escolar assente na previsibilidade.
Importa-se de repetir, Sra. Deputada, desculpe.
Assegure que no atual contexto as transferências sejam atempadas de modo a permitir um calendário escolar assente na previsibilidade.
Muito bem, relembro que vamos votar esta proposta de alteração do PS em alternativa à proposta número 9, constante do projeto de resolução do PCP. E assim sendo, colocava à votação então a proposta expressa oralmente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Os restantes grupos parlamentares. Foi rejeitada.
Exatamente.
Punha agora à votação a proposta 9, constante do projeto de resolução do PCP. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Quem vota contra? O parlamentar do PS. A proposta foi rejeitada. Foi aprovada. Foi rejeitada. Rejeitada. Muito bem, então agora temos aqui estes dois números do Partido Socialista, o número 4 e o número 8, podemos votá-los agora? E, obviamente, não, porque este... Sim,
faz sentido que o 4 seja anterior. E aos outros, exatamente.
Muito bem, então votamos agora, isto é só aos zigzags. Sim, senhor deputado Augusto Santos.
Com uma ligeira alteração, aprofundo o trabalho de definição de critérios territorializados para a fixação da rede de ensino profissional, de modo a torná-la mais articulada, mais racional e mais eficaz, valorizando a componente pública.
Valorizando?
A componente pública.
O Grupo Partido Socialista pretende introduzir esta alteração. Sinto-me ligeiramente esquizofrénica. Assim, à votação. Quem vota a favor? Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não, acho que te vais abster. Era, mas mudou a redação. Não sei. Poderia a senhora deputada Hilário de novo considerar-se o sentido da sua votação? Muito bem. Nesse caso, quem se abstém? Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, a proposta foi aprovada.
Agora, temos o número 8.
O número 8, proposta de alteração do PS. Penso que passa a ser votada aqui. Sim. Pode ser votada aqui? Faz-me sentido, mas confesso... Estão, por isso é que faz algum sentido. Faz sentido. Sr. Deputado Augusto Santos, pretende...
Não.
Então, vou pôr à votação a proposta de alteração do Partido Socialista número 8. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o CDS, o PCP, todos. É aprovada por unanimidade. Não, faltam muitas ainda.
Passamos à proposta de alteração do CDS-PP, que era número 9 e agora passou a número 10. Quem vota a favor? PSD.
Que assim é. Com
certeza, senhora deputada.
3 anos, é. É, passou a 10. É. E agora é a alternativa.
É a lógica de um processo de especialidade. Vota-se primeiro a proposta de alteração, que é... Estou a empatar um bocadinho para dar tempo.
Mas vai dar-me um recadito.
A senhora deputada Joana Mortágua pretende algum esclarecimento ou pode-se pôr à votação?
Eu depreendo da rede plurianual que seja uma rede de cursos profissionais estabilizada, porque depois fala à frente do ciclo de financiamento, ou seja, não é só financiamento plurianual, é a previsibilidade trianual dos cursos a abrir, é isso, não é?
Pode, claro, senhora deputada.
Sim, mas existe uma contratualização, de alguma forma, quando nós abrimos uma turma. É raro isto não acontecer, uma turma de décimo ano para um curso profissional.
É,
ele, à partida, tem uma previsão de se prolongar para décimo primeiro e décimo segundo, a não ser que haja um decréscimo de alunos. É. Ah, este ano não é assim? Ah, então. Bem, já ia votar a favor da proposta, só estava a ajudar.
Ordem à mesa. Quem é que gostaria de intervir? Senhora deputada Ana Mesquita, senhora deputada Araújo Novo, senhora deputada Ana Mesquita.
Obrigada, senhora Presidente. Só para chamar a atenção, aliás, esta questão veio à comissão logo no início da anterior sessão legislativa e precisamente o que foi colocado por várias escolas, e até na altura até houve uma corrente de e-mails sobre o assunto que chegaram à comissão, porque precisamente houve o problema de não estar assegurado o financiamento para os 3 anos e a continuidade poder ter ali algumas dificuldades. E, portanto, daí, creio eu, deste conhecimento da realidade também é que vieram ambas as propostas no mesmo sentido.
Pode ser, senhora deputada.
Então, peço desculpa, não estava cá e na anterior legislatura era assim a estabilidade. Achei que se manteria pronto.
Muito bem, então vou pôr à votação este número da proposta de alteração do CDS, que fala na aprovação de uma rede plurianual por 3 anos. Quem vota a favor? CDS, PSD. Quem se abstém? Os restantes grupos parlamentares. A proposta foi aprovada. A proposta do PCP fica prejudicada. Mudamos de página. Novamente, temos uma proposta de alteração do CDS-PP, que é votada primeiro. Relembro que tinha uma alteração de redação que foi distribuída. Dizia, considere... Quem tem a redação, na verdade, é a senhora deputada Augusta Santos.
Considere por efeitos de financiamento?
É. Todos os custos, designadamente os da assessoria financeira e informática incorridos. É esta a proposta que está agora a votação. Quem vota a favor? Senhor deputado Ana Mesquita.
Sim. Peço desculpa. Eu queria só pedir um esclarecimento em relação a isto, porque todos os custos e porquê todos os... Ou seja, qual é que é o sentido que o CDS quer dar na abrangência de todos os custos, porque ao fim e ao cabo isto ficando assim de forma muito genérica pode caber mesmo qualquer coisa e é uma preocupação que temos.
Senhora deputada Helena Araújo Novo.
Senhora Presidente, a razão que
que está na base da nossa alteração era salientar designadamente a assessoria financeira e informática, porque não está atualmente a ser incluída essa assessoria que costumava ser incluída. Por isso é que nós pusemos todos os custos designadamente estes, porque estes não estão a ser atualmente considerados, e é só por isso que nós fizemos essa introdução. É um preciosismo, mas tem a sua razão de ser.
Posso colocar à votação? Senhora deputada Augusta Santos.
Um aspecto que gostaríamos de abordar é a questão dos juros, que constam quer numa proposta, quer na outra. Os juros resultantes do recurso a financiamento através da banca não são elegíveis para reembolso por via do estatuído nos regulamentos dos fundos comunitários que são aplicáveis. E por isso não podemos, nem num caso, nem no outro, nem na proposta do Partido Comunista Português, nem na proposta de alteração do CDS, votar favoravelmente.
Senhor Tadana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Quanto a nós, não partilhamos a leitura que foi agora feita por parte do Partido Socialista, porque o que nós dizemos é que não seja feito, nós não colocamos como sendo feito um reembolso por via dos juros. O que nós dizemos é que, para efeito do financiamento que é necessário, e nos casos em que existam atrasos nas transferências que não são imputáveis a quem com eles tem que lidar, depois possa ser tido em conta no financiamento a atribuir precisamente esse facto. E, portanto, aí os mecanismos que o Governo pode encontrar para que não sejam incompatíveis com outras disposições estão ao seu dispor e, portanto, não nos parece que seja nada impositivo e daí não percebermos, não acompanharmos a lógica que foi colocada agora pelo Partido Socialista.
Prestados estes esclarecimentos, propunha que se procedesse à votação do número 11 da proposta de alteração do CDS-PP. Quem vota a favor? CDS-PP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? O PSD. Quem vota contra? O PS. A proposta é rejeitada. Assim sendo, votamos a proposta número 11 do projeto de resolução do PCP. Quem vota a favor? PCP, CDS. Quem se abstém? E Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PST. Quem vota contra? O PS. Não chega, pois não, é rejeitada. Agora temos duas propostas, mas eu diria que não são alternativas. Portanto, devem ser votadas separadamente. E, portanto, começaríamos pela proposta do PCP. Estamos de acordo? Muito bem. Então, está à votação a proposta número 12 do projeto de resolução do PCP. Quem vota a favor? PCP e o Bloco. Quem se abstém? O CDS e o PSD. Quem vota contra? O PS, a proposta foi rejeitada. Está a votação, então, o número 5 da proposta do Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Agora, em relação às propostas que aqui vêm sobre, por parte do Partido Socialista, esta número 5 tem uma particularidade, que eu já lá vou, mas em geral elas parece-nos que extravasam, começam a extravasar o âmbito estrito do projeto de resolução, que era efetivamente sobre as questões do ensino profissional e depois parte-se já para outro tipo de situações em termos de formação, de qualificação e outras matérias que, pronto, não eram o objeto que nós queríamos colocar naquilo que era o nosso projeto de resolução. E pronto, vamos ter uma ponderação tendo em conta esse facto, porque efetivamente não era a matéria que nós estaríamos a abordar naquilo que foi a nossa proposta, tendo em consideração, naturalmente, que há aqui situações que não é qualquer tipo de rejeição por princípio, mas mais por efetivamente considerarmos que poderia ser encontrado outro espaço para ser feito este tipo de proposta. E se aprofundar até essa discussão, que nos parece que poderia ser importante. Em relação ao número 5 particularmente, parece-nos que não se deveria misturar os alunos maiores de 23 anos com a questão específica das regras de acesso das vias profissionalizantes, porque os alunos maiores de 23 anos não são de todo lado, não é? E, portanto, se pudesse ser possível não incluir esta parte, portanto, e a partir de secundário e pôr aí o ponto, nós poderíamos acompanhar o sentido daquilo que o Partido Socialista coloca. Parece-nos que, efetivamente, não se ganha ao misturar dois assuntos diferentes e, portanto, gostávamos de colocar à consideração do PS se poderiam acolher esta sugestão.
Sr. Deputado Augusto Santos?
Não vemos qualquer inconveniente e acolhemos, portanto, a sugestão feita pelo Partido Comunista Português.
Então vai estar em votação o número 5 da proposta de alteração do PS, que termina em secundário. Quem vota a favor? Suponho que o próprio PS e o PS. É aprovada por unanimidade. A proposta número 6, proposta de alteração número 6 do PS. Quem vota a favor? Número 6. Estamos agora a seguir a coluna do PS. Certo? Muito bem. Quem vota a favor do número 6 da proposta de alteração do PS? O PS e o PSD? Quem se abstém? Os restantes partidos. A proposta é aprovada. Número 7 da proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? O grupo parlamentar do PS. Quem se abstém? Os restantes grupos parlamentares, a proposta é aprovada. Agora temos aqui uma descoordenação, mas não faz mal. Eu também acho que sim, que é o que faz, é o que tem lógica no alinhamento. Muito bem, então votamos a proposta de alteração número 9 do PS. Estamos todos localizados no quadro. Quem vota a favor? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PCP. A proposta é aprovada. Regressamos quase a terminar ao ponto 13 do projeto de resolução do PCP. Podemos votar? Quem vota a favor? Se cá não podemos votar. Vamos então pôr à votação o número 13 do PCP. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco. Número 10, a proposta de alteração do Partido Socialista vai ser colocada à votação. Quem vota a favor? PS, PSD e CDS votam a favor. Quem se abstém? E Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PCP. A proposta é aprovada. Peço desculpa, tem toda a razão. Sim, tem toda a razão. Tem toda a razão. E agora sim, regressamos ao projeto de resolução do PCP para o número 13. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco. Quem se abstém? PSD. Quem vota contra? O CDS e o PS. Senhor Deputado, a proposta é rejeitada. Finalmente, a última proposta a ser votada diz respeito ao projeto de resolução do CDS, não está numerada, e foi aquela que teve uma alteração de texto introduzida no início, da qual a senhora deputada Augusta é detentora, fiel depositária. Passaria então à votação. Quem vota a favor? Eu espero.
Não é a que está na grelha, é a que foi alterada. Quer que leiam o texto? O Sr. Deputado Hilário Araújo Novo, pode ler, por favor.
Quando, por motivos não imputáveis ao estabelecimento de ensino, o financiamento de turmas de ensino profissional aprovadas em rede irregularmente constituídas não seja realizado no prazo devido, o Ministério da Educação desencadeia o processo para o adiantamento das prestações devidas e não realizadas pelo POCH, Plano Operacional do Capital Humano.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem vota a favor? PCP, CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Faltam-me sentidos de voto. Falta o PSD? PSD absteve-se. E o Bloco de Esquerda? Votou a favor. A proposta, assim sendo, foi rejeitada. E terminamos. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu era só para tentar pedir os bons ofícios dos serviços, porque há aqui uma série de matérias que depois têm que obedecer a uma lógica de agrupamento e de ordenação que eventualmente temos que se acautelar, porque senão fica um projeto um bocado estranho a falar de saltitar de temas de um lado para o outro. Era só... Exatamente, que era para depois termos isso... Sim, não há muita urgência, creio eu. Não sei se dos outros grupos parlamentares. Acho que também não é por mais uma semana que o gato vai às filhosas e se calhar assim teríamos um texto mais com mais cuidado. Exatamente.
Senhores deputados, estamos quase a terminar. Pedia só mais uns segundos de atenção. Portanto, vai circular por e-mail uma versão deste processo para tentarmos tornar isto numa coisa consistente para levar à votação na semana que vem. Em relação ao ponto número 7, que é o próximo ponto da agenda, temos a apreciação e votação do relatório final da petição número 521, contabilização da formação e obtenção de graus académicos para efeitos de progressão da carreira docente, em que a deputada relatora era a senhora deputada Maria Augusta Santos. A senhora deputada deseja.
Não desejo nada, senhora Presidente. Atendendo a que os meus desejos vão para além disto, atendendo a que foi atempadamente distribuído o relatório, estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que entendam pertinente.
Se não houver esclarecimento a fazer, propunha que fosse votada. Quem vota a favor? Votam. Quem vota a favor, suponho que todos. É sempre com este entusiasmo. Muito bem. Quem vota contra?
Isso.
Exato. Tenta dar razão. Foi aprovada por unanimidade. Número 8. Apreciação e votação da admissibilidade da petição. Temos duas petições. A petição 556 solicita a criação da entidade para a integridade e transparência na investigação científica. Tem um subscritor. Sim. E a petição 557 pelo direito ao descongelamento das carreiras docentes do ensino superior, que tem 4.265 subscritores e cujo o deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Indicarão oportunamente. Muito bem. Nesse caso não há mais nada a tratar e está encerrada a reunião da comissão. Muito obrigada, senhores deputados.